efeito estufa, Luciano, é a forma que o planeta Terra tem para manter a temperatura constante.
É isso, Kátia. Um conjunto de gases, como por exemplo o gás carbônico, segura parte do calor dos raios do Sol na Terra.
Mas nas últimas décadas, a concentração desses gases tem aumentado bastante, o que pode provocar a elevação da temperatura em todo o planeta.
E o aumento da concentração desses gases está relacionado à maior utilização de petróleo, gás e carvão, além da destruição das florestas.
E um estudo do Banco Mundial divulgado hoje aponta que o Brasil pode reduzir em até 37% as emissões de gases causadores do efeito estufa.
Para isso, segundo essa pesquisa, o país deve apostar principalmente em políticas públicas que usem o solo de forma melhor. Angélica Coronel explica.
É como se todos os carros do mundo deixassem de rodar por 3 anos. Essa é a quantidade de gases de efeito estufa que deixariam de ser emitidas até 2030. Esforço que colocaria o Brasil no patamar de baixa emissão de carbono. Ou seja, emissões reduzidas, mas sem diminuir o ritmo do crescimento econômico. Medidas como o estímulo a ferrovias e hidrovias podem reduzir as emissões em 9% nos próximos 20 anos. Segundo o estudo, o Brasil tem duas características únicas. Por um lado, possui uma das matrizes energéticas mais limpas do planeta e que deve ser mantida assim. Por outro lado, o potencial do agronegócio força a abertura de novas fronteiras agrícolas, o que aumenta o desmatamento e, consequentemente, a quantidade de emissões. Por isso, segundo o Banco Mundial, se o Brasil adotar políticas públicas que melhorem o uso do solo, pode alcançar 67% da meta de redução necessária para se chegar a uma economia de baixo carbono. Um estudo aponta que técnicas como a do plantio direto na agricultura devem ser estimuladas. Mas para Christoph de Golvelo, coordenador do estudo, o grande investimento do Brasil deve ser na melhoria da pecuária.
A pecuária ainda não passou por um processo de modernização tão avançado quanto a agricultura. Então, muitas vezes, as pastagens se degradam muito rápido. Então, a produtividade está muito baixa. O grande desafio é trazer mais tecnologia, financiamento para a pecuária, para preservar e manter a produtividade da terra e das pastagens, e assim não precisar as pastagens desmatar, se expandir em cima da floresta.
O secretário de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, Arthur Lacerda, afirma que já estão sendo feitos estudos pelo Ministério para estimular políticas sustentáveis em todos os programas de governo.
Em relação aos países desenvolvidos da OCDE, o Brasil tem 6 vezes menos emissões per capita, né? O que nos coloca, em relação a outros países em desenvolvimento, como China, Índia e Rússia, o Brasil está pelo menos 2 vezes mais limpo do que esses países em termos de emissões per capita. Então, eu acho que o estudo ele faz esse reconhecimento das políticas que já estão sendo implementadas e faz proposições para que o país possa continuar nesse caminho.
O estudo foi feito com base em informações do governo brasileiro sobre consumo de energia, coleta e reciclagem de lixo, crescimento da agropecuária, desmatamento e transportes. De Brasília, Angélica Coronel.
O Conselho Nacional de Segurança Pública, CONASP, vai contar pela primeira vez com representantes dos trabalhadores da área de segurança pública e de outras organizações da sociedade civil.
A função desse conselho é criar normas para definir estratégias e controlar a execução da Política Nacional de Segurança Pública, além de integrar os órgãos de segurança federais, estaduais, distritais e municipais.
As inscrições para se candidatar a membro do conselho e para votar na eleição vão até amanhã.
Regina Mick, secretária executiva do Conselho Nacional de Segurança Pública, explica por que é importante a sociedade participar desse órgão.
É o resultado da dona de casa, né, que antes trabalhava só com seu sentimento de insegurança e que hoje, por meio de uma entidade ou por meio de um fórum organizado, ela pode dizer: olha, eu preciso de tal coisa dentro desta área para que eu tenha segurança, que meu filho possa voltar da sua escola à noite e não ser assaltado, né? Então é essa participação, é essa melhoria na sua sensação de insegurança, por poder dar o seu testemunho e fazer valer o seu direito fundamental, é que nós esperamos com este conselho.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Agricultores familiares vão ter 16 bilhões de reais para a próxima safra.
Brasil supera a meta e consegue vacinar mais de 81 milhões de pessoas contra a gripe A.
A partir de 1º de julho, passa a valer a nova regra do Banco Central, determinando que será possível passar cartões de crédito de todas as bandeiras em apenas uma máquina.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.
Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário.
Mantido pelo Supremo, decreto que criou a reserva biológica das araucárias no Paraná.
STJ rejeita pedido de assassino de Tim Lopes para visitar a família.
Justiça de São Paulo nega progressão de regime a Suzane von Richthofen.
Boa noite. Por decisão unânime, o plenário do Supremo Tribunal Federal manteve os efeitos do decreto baixado em março de 2006 pelo presidente da República, que instituiu a Reserva Biológica das Araucárias, nos municípios de Imbituva, Ipiranga e Teixeira Soares, no estado do Paraná, e previu a criação, em parte da área, do Refúgio da Vida Silvestre.
A decisão tomada no julgamento de um mandado de segurança confirma a decisão do relator do processo, o ministro Eros Grau, que em 30 de agosto de 2006 negou liminar pleiteada pela autora, a Companhia Florestal Guapiara.
Ao votar pela manutenção do decreto presidencial, o ministro Eros Grau reforçou a contestação da alegação da Companhia Florestal Guapiara de que a definição da reserva biológica não poderia ter ocorrido por decreto, mas somente por lei. Na sequência, o ministro César Peluso proclamou o resultado.
Houve estudos do IBAMA, o argumento de que não houve fundamento para a criação da reserva biológica deve ser afastado. E por outro lado, também o fato de um impetrante afirmar que sempre promoveu o racional aproveitamento do material ambiental da área, diz apenas que ele não fez mais do que a sua obrigação constitucional. Estou delegando a ordem para manter os efeitos do decreto presidencial de março de 2006.
O tribunal está de acordo? Eu proclamo o resultado. É denegar a ordem por votação, né?
Os desembargadores da 5ª Câmara de Direito Criminal em São Paulo negaram hoje recurso que pedia a progressão de regime de Suzane Luise von Richthofen, condenada a 39 anos de prisão em 2002 por participação no assassinato dos pais.
A defesa pedia a concessão do regime semiaberto, argumentando a importância da progressão no processo de ressocialização e o comprometimento de Suzane com seu processo de reintegração social.
O relator do processo, o desembargador Damião Kogan, baseado em laudos de exames psicológico e criminológico, afirmou que Suzane não tem estabilidade emocional para obter o benefício, pois demonstrou uma frieza incomum na elaboração e execução do plano.
E foi negado pelo STJ pedido de um dos assassinos do jornalista Tim Lopes. Ele queria visitar a família. Repórter Sebastiana Amaral.
A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de Cláudio Orlando do Nascimento, vulgo Ratinho, para fazer visitas periódicas a seus familiares. Ele foi condenado a 40 anos e 6 meses de prisão por participar do assassinato do jornalista Tim Lopes em junho de 2002. Mas em agosto de 2008 foi beneficiado pelo regime semiaberto após cumprir um sexto da pena. Tim Lopes foi morto quando fazia uma reportagem sobre exploração sexual infantil na favela da Grota, no conjunto de favelas do Alemão, no subúrbio do Rio de Janeiro. O relator desembargador Celso Limonge considerou correta a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro contra o retorno de um interno perigoso ao convívio da sociedade, sem que haja garantia de que voltará ao cumprimento da pena.
Em representação proposta perante o Tribunal Superior Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral pede para que o Diretório Estadual da Bahia, do Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, e o pré-candidato José Serra sejam multados em R$25 mil cada um.
O motivo seria a veiculação no Estado de uma propaganda partidária veiculada no dia 19 de maio de 2010. A representação foi distribuída ao ministro Joelson Dias.
No Espírito Santo, as unidades de internação de menores em conflito com a lei visitadas por juízes do Conselho Nacional de Justiça foram consideradas inadequadas por apresentarem problemas como má conservação, falta de higiene e superlotação.
O relatório com os apontamentos foi apresentado ao presidente do CNJ, ministro César Peluso, ao Conselho Nacional do Ministério Público, à Corregedoria Nacional de Justiça e ao Governo e Justiça do Espírito Santo.
A partir do relatório, judiciário, medidas devem ser estudadas para que as irregularidades sejam corrigidas.
As notícias do Poder Judiciário ficam por aqui.
Emissoras interessadas podem reproduzir o conteúdo da Rádio Justiça. Basta acessar o site www.radiojustiça.jus.br. Informações no telefone 0-3621-3917-3980.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Arthur Virgílio ameaça obstruir votação da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Sarney diz que projeto que cria a Petrosal deve ser votado semana que vem.
Esses são os destaques do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias pode ser obstruída.
A ameaça foi feita pelo líder do PSDB, senador Arthur Virgílio, que quer a garantia do governo federal de funcionamento da refinaria de Manaus. O repórter Rogério de Lafonge traz mais informações.
O senador amazonense Arthur Virgílio afirmou que usará todos os recursos parlamentares de que dispõe para obstruir a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Isso, caso o governo federal feche ou diminua os investimentos destinados à refinaria Isaac Sabá, mais conhecida como Refinaria de Manaus, Reman. Segundo o líder do PSDB no Senado, o fechamento da Reman vai provocar a perda de 25% na arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, ao Amazonas, e, em consequência, empobrecer o Estado.
Volto a dizer, quer abrir uma refinaria aqui, lá ou acolá, que abram. Agora, não toquem na Reman. E mais, ampliem a Reman, aumentem os investimentos, sobretudo agora que nós temos a perspectiva real da chegada do gás natural.
O senador Arthur Virgílio também informou que apresentou requerimento à Comissão de Serviços de Infraestrutura, que convida o ministro de Minas e Energia, Márcio Pereira Zimmermann, o presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, e um representante da refinaria, para discutirem o assunto com os senadores.
O presidente do Senado, José Sarney, disse que a votação do último projeto do pré-sal deve ocorrer na próxima semana.
A proposta a que se refere o presidente é a que cria o pré-sal estatal que vai gerenciar a extração do petróleo da camada pré-sal.
O Senado já aprovou 3 dos 4 projetos que regulamentam a extração do petróleo do pré-sal. 2 deles viraram um texto só, o que cria o Fundo Social e o que institui o regime de partilha. O outro é o que capitaliza a Petrobras.
A senadora Marisa Serrano, do PSDB do Mato Grosso do Sul, cobrou melhoria na assistência oferecida por creches e pré-escolas em todo o país.
Ela citou pesquisas que revelam que apenas 1% das creches e pré-escolas são consideradas boas, um resultado que para a senadora deixa muito a desejar.
Marisa Serrano disse que há no Brasil 13 milhões de crianças com idade até 4 anos, e desse total apenas 1,5 milhão têm acesso à pré-escola.
E quando as pesquisas indicam que só 1% são boas, significa que nós estamos oferecendo às nossas crianças brasileiras a pior assistência, a pior educação, o pior cuidado. E cientificamente é comprovado que nós só temos cidadãos adultos com boa formação se eles tiveram uma infância boa, nos primeiros anos de infância.
O senador Mário Couto, do PSDB, quer que o Ministério Público atue no Pará para acabar com a exploração sexual de crianças.
Para o senador, a pobreza é um dos fatores que favorecem esse tipo de violência, como foi mostrado pela imprensa recentemente.
Quem são responsáveis por isto, Brasil? Quem devia ser penalizado por isto, Brasil? Quem aceita ver uma cena de uma irmãzinha brasileira de 8 anos de idade entregando seu sexo por moedinhas de 1 real, por comida podre, por tripa de boi e não se tomarem nenhuma providência?
O senador Romeu Tuma, do PTB de São Paulo, comemorou a sanção da lei que permite a implantação de sistemas de vigilância eletrônica de presos através de pulseiras ou tornozeleiras para controle de presidiários em liberdade condicional.
Na primeira vez que apresentamos o projeto, houve reclamação de que quebraria a dignidade da pessoa humana, que é um absurdo. A tornozeleira, ela não precisa ficar exposta, ela fica sobre a calça, sobre a camisa. É uma necessidade porque o preso não respeita os benefícios que lhe são concedidos por lei. É obrigação da justiça acompanhá-los, porque não tem pessoal suficiente para fiscalizar o preso que goze de um benefício.
e a senadora Célia Ciesarico, do PT do Mato Grosso do Sul, comemorou a sanção do reajuste de 7,72% para aposentados e pensionistas que ganham mais que um salário mínimo.
Votei favoravelmente ao reajuste e fico feliz em saber que o Ministério da Previdência Social já decidiu que ele será processado na folha de benefícios de julho e será pago ainda em agosto, e que o aumento retroativo a janeiro também poderá ser pago na mesma folha.
O senador Eduardo Suplicy, do PT, ressaltou a importância do São Paulo Fashion Week para a economia de São Paulo e do país.
Além de receber visitantes de todo mundo, o evento abre espaço para que os profissionais brasileiros possam mostrar a sua criatividade e provar que o país não precisa mais importar moda, disse o senador.
Segundo Suplicy, o setor da moda reúne 30 mil empresas, movimenta 50 bilhões de reais ao ano e emprega cerca de 1 milhão e 700 mil pessoas no país.
O Brasil exporta 1 quilo de algodão a 1 dólar, em média. Exporta 1 quilo de vestuário a 20 dólares. E exporta 1 quilo de moda a 120 dólares, 150 dólares. Isso é resultado de agregar valor. Hoje agregamos mais inovações, mais aspectos intangíveis que elementos tangíveis. O produto pode ser fabricado em qualquer lugar, mas as ideias, a inventividade, a capacidade de diferenciar por algo que é agregado ao produto, isso tudo é nosso diferencial.
O senador Jorge Anay, do Democratas de Mato Grosso, defendeu mudanças no projeto que regula a Política Nacional de Resíduos Sólidos.
Pela proposta, o gerenciamento e a destinação final do lixo hospitalar, que representa 2% de todo o lixo produzido no país, deve ser de responsabilidade de quem o gerou, ou seja, de clínicas e hospitais.
Para Jorge Anay, se o projeto for aprovado sem alteração, os custos adicionais serão repassados para os usuários do serviço hospitalar, no caso de entidades privadas, e para o Estado, no caso de instituições públicas.
Comissões.
A Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência ouviu na manhã de hoje o depoimento do ex-delegado da Polícia Federal, Onésimo Souza.
Ele reafirmou que foi chamado por representantes da pré-campanha de Dilma Rousseff para produzir dossiês contra o candidato tucano à presidência da República, José Serra.
O presidente da comissão, senador Eduardo Azeredo, do PSDB de Minas Gerais, disse que o depoimento do ex-delegado Onésimo Souza foi importante, mas acrescentou que a comissão vai buscar mais informações.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a criação do Plano Nacional de Cultura.
O objetivo é fortalecer as políticas do setor, proteger e promover a diversidade artística e cultural, além de ampliar o acesso aos chamados bens culturais.
O senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, lembrou que a elaboração do plano está prevista na Constituição e foi fruto de uma ampla negociação com diversos especialistas, entidades e interessados.
A aprovação desta proposição representa, então, mais um passo importante que se soma a muitos outros dados nos anos recentes no sentido da popularização e a democratização da cultura e da perenidade das incontáveis manifestações culturais do povo brasileiro.
O presidente do Senado, José Sarney, lançou hoje o novo portal da Casa na internet.
Sarney disse que a iniciativa vai ampliar a integração entre o Senado e o cidadão. A reportagem é de Adriano Faria.
Maior quantidade de informações dispostas de forma clara e acessível para o cidadão. Essa é a proposta do novo portal do Senado na internet, que já está na rede, no endereço www.senado.gov.br. Os dados sobre os projetos em discussão no Senado estão agrupados no lado direito da página, de forma organizada e de fácil visualização. Outra novidade é o portal de notícias. O usuário terá à sua disposição na mesma página o texto, o áudio e as imagens produzidos pelos veículos de comunicação do Senado. Rádio, TV, agência e jornal. Cada veículo terá sua própria página, também com novidades. O presidente do Senado, José Sarney, do PMDB do Amapá, afirmou que o novo portal na internet é mais uma etapa do processo de tornar as atividades da casa mais transparentes. Sarney disse que a internet veio para ficar e cabe ao parlamento ampliar a interatividade com o cidadão por meio da rede mundial de computadores.
Ela representa, sobretudo, um caminho no sentido da democracia direta, em que cada um cidadão, ele pode opinar imediatamente, em tempo real, sobre tudo que acontece com o poder legislativo.
José Sarney destacou a colaboração do diretor da Secretaria de Comunicação Social.
À frente desse trabalho, encontrei da parte do Fernando César Mesquita o braço direito com o qual nós pudemos realizar todo esse imenso trabalho.
Além da Secretaria de Comunicação, participou do trabalho a Secretaria Especial de Informática, o PRODAZEM, repetindo o endereço www.senado.gov.br.
O Senado aprovou há pouco o projeto que padroniza vantagens e estrutura várias carreiras no Executivo.
O projeto beneficia os integrantes do Grupo de Suporte à Fiscalização Agropecuária, os agentes penitenciários federais, o pessoal do Hospital das Forças Armadas, integrantes do quadro de tecnologia militar, auditores do Sistema Único de Saúde e integrantes da ABIN.
Além disso, estabelece a remuneração especial para engenheiros, arquitetos, economistas, estatísticos e geólogos no Serviço Público Federal.
Jornal do Senado. Apresentação Eni Monteiro e Osório Anquises. Áudio Altino Moreira.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.